Senador Pedro Simão, que preside esta sessão não deliberativa nesta manhã de sexta-feira, eu espero que o senhor seja, em relação ao tempo, tão generoso quanto foi com o nosso amigo Paulo Paim. Mas sei que será. Senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, eu ontem aqui, o nosso jornal do Senado deu a informação que eu propus ontem aqui a banda larga, barata e rápida em todo o país, porque a inclusão digital é também a inclusão social. E eu fiz uma referência aqui aos municípios que estão integrando aí o consórcio de desenvolvimento intermunicipal do Alto Jacuí. Para os não gaúchos, quando a gente fala na região, os não gaúchos ficam sem a informação precisa, o que a gente está falando quando fala em Alto Jacuí. Na verdade, são deste consórcio de desenvolvimento intermunicipal 25 municípios, de algumas cidades que o Brasil inteiro, pelas referências ou pelos seus habitantes ou por quem nasceu lá, podem identificar facilmente. É o caso, por exemplo, de Carazinho, terra do Leonel Brizola. Cruz Alta, onde nasceu o nosso grande Érico Veríssimo. Tapera, conhecida como a cidade da cultura. Soledade, a cidade das pedras preciosas e das joias de uma famosa feira internacional, a ExpoSol. E Lagoa dos Três Cantos, um pequeno município, que em 2002 realizou um regime coletivo dos seus moradores, cujo impacto foi tão impressionante que até figurou numa edição do jornal New York Times nos Estados Unidos. E eu ontem, então, falei sobre isso e a importância, falando especificamente de dois casos. Primeiro, a Cidade Digital, que é um projeto ousado, desafiador, revolucionário, da Cidade Digital de Canela, que é uma anel de fibra ótica entre as unidades do Poder Municipal. Depois, numa segunda etapa, vai pegar todos os bairros, a área de ensino, e, finalmente, ficar com wireless ou ligação sem fio para toda a comunidade de Canela, que terá acesso por conta desse audacioso e importante projeto da Cidade Digital. E o consórcio de desenvolvimento intermunicipal do Alto Jacuí, por esses 25 municípios, juntaram esforços para criar aí banda larga também para todos os municípios. Eu, então, queria fazer esse registro apenas para sinalizar a média de distância de Porto Alegre dessas cidades está em torno de 350 quilômetros. O que me traz aqui hoje, senhor presidente Pedro Simão, é um tema da maior relevância. Eu venho tratar de câncer sob o seu aspecto de direito e cidadania. No final do ano passado, a convite do meu amigo e correligionário vereador José Rodolfo Mantovani, que então presidia a Câmara de Vereadores de Erechim, um município que fica na região norte do Rio Grande do Sul, a 360 quilômetros da capital Porto Alegre, com uma população de 92 mil habitantes, participei na condição de mediadora do Fórum dos Direitos dos Portadores de Câncer 2010. Na ocasião, tive a grata oportunidade de conhecer pessoas que se tornaram, para mim, exemplos de vida por suas histórias de luta em defesa dos pacientes portadores de câncer e da assistência e atenção aos seus familiares. Eu conheci especialmente uma mulher que me impressionou muito, doutora Antonieta Barbosa, uma advogada pernambucana, que, diagnosticada com câncer de mama, foi afastada de suas funções por causa do tratamento. Desde então, esta mulher brava empreendeu uma exaustiva batalha em busca de seus direitos e, durante esse processo, descobriu um manancial de normas que beneficiavam o paciente e que eram completamente desconhecidas da população. Essas normas reunidas originaram o livro Câncer, Direito e Cidadania, que eu apresento agora, pelo menos a capa, que explica como a lei pode beneficiar pacientes com câncer e suas famílias. Trata-se de um verdadeiro guia para o enfrentamento do problema, que oferece informações sobre as características da doença, conselhos para o seu enfrentamento, em cada etapa deste processo doloroso para o paciente e para suas famílias. Mas a principal contribuição desta obra, senhor presidente, diz respeito aos direitos que o portador de câncer tem e que muitas vezes ele e sua família não conhecem, por não ter a informação. Por exemplo, direito à aposentadoria especial, auxílio-doença, isenção de imposto de renda, gratuidade de medicamentos e tantos outros que auxiliam o paciente e que não o irão curar. Mas certamente, senador Mozarildo Cavalcante, o senhor que é médico, atenuar o sofrimento como cidadão, em função exatamente da proteção que o Estado deve dar a esses pacientes. A desinformação, senhor presidente, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, mata mais que o próprio câncer. Desde que tomei conhecimento do livro, que é, na verdade, uma obra social, eu decidi apoiar intensamente essa iniciativa. No primeiro momento, eu pensei em reunir esse trabalho de pesquisa da doutora Antonieta Barbosa numa espécie de um código específico para um código dos direitos dos portadores de câncer. Assim como existe o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código Penal, pensei por que não um código dos direitos do paciente com câncer. Eu tomei a iniciativa de, claro, fazer uma consulta à consultoria legislativa do Senado, que me ofereceu a orientação adequada. A consultoria me disse que não seria adequada a consolidação dos direitos dos portadores de câncer, devido ao fato de que esses direitos estão inseridos em diferentes legislações já consolidadas. Portanto, retirar esses direitos de sua legislação original ou específica poderia provocar o efeito contrário, de desinformação e não de informação, que é o meu grande objetivo nesta iniciativa. O parecer técnico da consultoria do Senado trouxe, então, uma sugestão. O caso não se trata de uma consolidação, mas sim de uma compilação. Foi então que solicitei à própria autora do livro, a batalhadora e corajosa Antonieta Barbosa, que produzisse um manual ou uma cartilha que pudesse ser impressa pela gráfica do Senado e então ser entregue aos interessados, que gratuitamente, é claro, receberão este manual de informações, os portadores de câncer e seus familiares. O trabalho de elaboração desta cartilha resultou no Manual de Cidadania do Paciente de Câncer, que eu apresento aos senhores, porque tem uma grande contribuição a dar em relação a esses direitos. Ele está aqui ainda não impresso pelo Senado, e eu gostaria muito, e peço ao senhor presidente, a transcrição nos anais desta casa deste trabalho, elaborado pela doutora Antonieta Barbosa, Manual de Cidadania dos Pacientes de Câncer. Aliás, nada disso seria possível sem o trabalho e a dedicação e o comprometimento da doutora Antonieta, a quem eu dedico e homenageio com esta obra. Mas também eu gostaria de registrar a responsabilidade social da editora Atlas S.A. de São Paulo, a qual expresso publicamente um agradecimento pela parceria nesta iniciativa de interesse público. São essas atitudes que tornam a crença de que o Brasil pode, sim, melhorar e ter um comportamento de grande alcance social. A minha incursão no mundo das dificuldades sofridas pelos portadores de câncer não termina aqui, senhor presidente. Durante o Fórum dos Portadores de Câncer, eu acompanhei a palestra da doutora Mayra Kalef, uma médica mastologista, PhD em medicina e pós-doutora em genética e câncer de mama. Doutora Mayra Kalef é coordenadora também do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, o IMAMA, e presidente da Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, o AFEMAMA. Por isso, eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho dessas duas instituições, o IMAMA do meu estado e dos outros estados que também têm essas iniciativas, que desenvolvem, no caso do Rio Grande do Sul, uma série de projetos de prevenção, informação e apoio às mulheres sobre o câncer de mama, que é um dos de maior índice de mortalidade entre as mulheres, especialmente no meu estado. As oficinas preventivas levam informação sobre a prevenção do câncer em escolas e empresas. O programa Mama Móvel circula pelo interior do estado para facilitar o acesso das mulheres à mamografia e às informações sobre a importância do diagnóstico precoce em um belo caminhão rosa equipado para esta finalidade. Além disso, o IMAMA e o FEMAMA desenvolvem atividades de capacitação de profissionais da saúde, grupos de ajuda, visitas a pacientes e atendimento psicanalítico e psicoterápico, que tantas outras atividades que o tempo de plenário não permite falar aqui. É por isso, senhoras e senhores senadores, que eu recomendo muito que todos busquem informações sobre as atividades filantrópicas desses institutos e, se possível, prestem apoio grande ao IMAMA de seus estados, porque posso atestar a importância desse trabalho no Rio Grande do Sul. Mas eu queria também destacar aqui a importância de uma instituição que eu tive a oportunidade de visitar em Erechim, o Centro de Apoio Oncológico Luciano, mais conhecido como CAOL, que é presidido por Marilene Terezinha Rigo, lá na cidade de Erechim. A Marilene é mãe do Luciano, que faleceu vítima de câncer aos 17 anos de idade. A família do Luciano, depois de receber o diagnóstico de que ele só teria 3 meses de sobrevida, enfrentou o desespero e iniciou a luta contra o câncer, ampliando seu prazo de vida para 2 anos e 3 meses. Depois da morte do filho, movida pelo objetivo de oportunizar apoio, informação, conforto às pessoas portadoras de câncer e seus familiares, a mãe do Luciano, a Marilene, reuniu um grupo de pessoas que se multiplicou